Olá, seja bem-vindo à parte 3 do nosso podcast, Qualidade de Vida e Câncer de Mama. Contamos com a participação do Dr. Pedro Dalbello, médico oncologista e nutrólogo, para responder nossa terceira pergunta. Dr. Pedro, a conquista da qualidade de vida deve ser uma consequência da busca pela saúde. É dever de todo médico observar os indicadores de saúde de sua paciente e dar orientações básicas de como conquistar as metas desejáveis. Nesse cenário, perguntamos: quais os parâmetros clínicos de saúde devem ser oferidos pelo não especialista em consultório? Quais as metas para esses parâmetros devem ser estimuladas em consultas de rotina e quais os melhores meios de atingi-las?
Olá, pessoal. Queria agradecer aí ao Clube da Mama pela oportunidade, pelo convite para a gente conversar um pouquinho aí sobre qualidade de vida e câncer de mama, um assunto que eu gosto bastante. Então, acho que vai ser bastante interessante a gente poder discutir e entrar um pouquinho mais nesse campo. Primeiro, a gente tem que entender que o excesso de adiposidade, o sobrepeso, a obesidade, eles estão muito relacionados com o câncer de mama. Então, a gente saber interpretar isso no consultório, a gente saber orientar os nossos pacientes no consultório, já vai trazer aí um benefício muito grande para os nossos pacientes. Então, parece algo muito simples, mas a gente precisa ver o IMC do nosso paciente. Tá? E quando eu falo IMC, não adianta a gente simplesmente perguntar o peso, perguntar a altura e calcular. Não, a gente precisa pesar o nosso paciente e a gente precisa ferir a altura do nosso paciente, a estatura. Fazendo isso, a gente vai colocar na fórmula, vai calcular o IMC. Já tem trabalhos muito bem desenhados, muito bem definidos aí, mostrando que pacientes com IMC acima de 30 têm um risco maior para desenvolver câncer de mama. Tá? E não só um câncer de mama de bom prognóstico, geralmente são cânceres com prognóstico ruim, com doença localmente avançada, então a gente tem que pensar sempre na obesidade e no câncer de mama, sabendo disso, sabendo que orientando adequadamente o nosso paciente, fazendo o diagnóstico de obesidade, a gente consegue dar uma melhor conduta para que essa paciente tenha aí umas estratégias para perder peso. Então, a gente precisa calcular o IMC. Quando eu falo calcular o IMC, é aferir o peso e aferir a estatura no nosso consultório. Uma outra medida super simples é a circunferência abdominal. Então, a gente vai medir a circunferência abdominal da nossa paciente naquele ponto médio entre os últimos arcos costais e o nosso quadril. Então, a gente vai medir no ponto médio ali, geralmente, para a maioria das pacientes, isso cai na cicatriz umbilical, mas se não, a gente tem que medir nesse ponto médio, principalmente aí grandes obesas, abdômen avental, a gente precisa fazer essa aferição aí, pegando esse ponto médio. Qual que é o ideal? O ideal é que essas mulheres tenham uma circunferência abdominal abaixo de 80 centímetros, 80 centímetros ou menos. Em que 80 e 88 já é uma luz amarela ali, a gente já tem que ficar atento. Acima de 88 já é um excesso de adiposidade muito importante, tá, pessoal? Então é outra medida que é muito simples da gente fazer e de acompanhar nosso paciente, da nossa paciente aí conforme ela vai voltando nas consultas. Fazendo o diagnóstico e deixando muito claro para a paciente de que o excesso de adiposidade vai aumentar o risco de câncer de mama, a gente tem que traçar algumas estratégias. Uma delas é sempre incentivar o exercício físico. Não adianta. Essas pacientes precisam fazer 150 minutos ou mais de exercício físico durante a semana. Distribuir isso em 3-4 vezes na semana. E tanto exercício aeróbico quanto exercício resistido, que é a musculação. Existe ainda um mito de que fazendo musculação essas pacientes vão ficar fortes. Enfim, não. A gente quer fazer com que essas pacientes ganhem um pouco de massa muscular, aumente a sua taxa metabólica basal e com isso fica mais fácil aí o processo de emagrecimento e um processo de emagrecimento saudável. Além do exercício físico, orientações alimentares, diminuir o consumo de gordura saturada, aumentar o consumo de vegetais, de folhas, consumo de carnes magras, evitar aí o consumo de carne vermelha. A gente tem que sempre orientar esses pacientes de consumir no máximo aí de 300 a 500 gramas de carne vermelha por semana, não ultrapassar isso. Já são medidas que podem ajudar essas pacientes, lembrando sempre que essas pacientes também devem ser encaminhadas para um nutricionista para fazer o acompanhamento dessas pacientes. Se for uma obesidade muito pronunciada, rastreada, o ideal é a gente pensar também em medicamentos. Lembrando que a indicação de medicamentos para obesidade, ela gira em torno ali de um IMC acima de 27 com comorbidades ou acima de 30 sem comorbidades, a gente já pode pensar em medicamentos anti-obesidade. Não são todas as pacientes que vão merecer, mas para boa parte delas, sim. Lembrando aí que pode ser mais uma estratégia em tudo isso que a gente conversou. Então, acho que era isso, pessoal. Os indicadores são esses, o IMC e a circunferência abdominal. Os parâmetros clínicos é a gente fazer com que essa paciente tenha um IMC abaixo de 30 ou abaixo de 25, né, que aí sim seria o ideal, que ela deixaria, inclusive, de ser sobrepeso. As metas a serem atingidas, né, a gente buscar sempre essas metas. E os melhores meios foram esses que a gente discutiu aqui, alimentação, exercício físico e, por que não, pensar aí em medicamentos anti-obesidade também para essas pacientes. Tá certo? Espero que eu tenha ajudado e estou à disposição. Até mais.
Agradecemos ao Dr. Pedro pela participação e a você que nos acompanhou até aqui. Convidamos a todos a escutarem nossos podcasts prévios e aqueles que ainda virão a seguir. Muito obrigado. Até lá.
Uma produção Saúde Digital Ecossistema.